Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, dois minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matiori no Madrugada Especial, depois Leandro Lopes encerrando o ciclo da madrugada aí. E agora nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente no telefone fixo 44 35 90 20. Pode também ligar para a gente no celular 997-666-555. Aliás, nesse telefone celular você também pode mandar mensagens via WhatsApp e também via SMS 997-666-555. Se você preferir o modo tradicional, escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook Live com as imagens aqui do estúdio. Você nos acompanha pelas câmeras da Rádio ABC e assiste a gente aqui em tempo real. Estamos chegando nesta manhã de sábado, inverno brasileiro, previsões de 7 até 13 graus. Estamos aqui com a equipe a postos na mesa de som, o Tylerson, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Lá nos telefones, a Suzete e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Fernando e a Clarissa. Nós estamos hoje com muito carinho recebendo aqui o nosso companheiro, nosso irmão de trabalho aqui, o Luiz Armando Ferreira, que é atuante tarefeiro da Casa do Caminho da Vila Mariana em São Paulo. Luiz Armando, seja bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar com você aqui.
A recíproca é verdadeira. Um bom dia a todos os ouvintes. É com muita alegria que eu volto a esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre a amada doutrina espírita.
E hoje é um tema bastante contundente na nossa doutrina, né? Porque é o que nos diferencia das demais religiões cristãs. Sim. A reencarnação, né?
É a tentativa de resgate de uma informação que foi truncada da cultura da humanidade, mais ou menos no século VI, pelo que a história registra, uhum, né? Que era, de uma certa forma, de domínio público. Veio para o Ocidente através de Pitágoras, que, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos nos explica, trouxe isso da Índia, do Egito, por onde ele percorreu os caminhos do conhecimento antes de voltar para a Grécia, né?
Pois é, mas é um assunto que a gente vai abordar bastante, com bastante profundidade hoje. Vamos tentar entender um pouco mais sobre a reencarnação, né? Que é o nosso grande mote de diferença do Espiritismo das demais religiões, né? Muito bem. Luiz Armando, a gente vai falar desse tema de hoje porque a gente entende que a reencarnação é uma ferramenta do progresso. E como a gente precisa viver para aproveitar essa oportunidade, como é que a gente pode entendê-la de acordo com a filosofia espírita de Kardec? E é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então a gente começa perguntando para você, qual é, de acordo com o entendimento da doutrina espírita, qual é a necessidade da reencarnação? Precisa haver a reencarnação?
Então, primeiro nós temos que nos compenetrar, nos convencer que nós somos espíritos imortais e, de acordo com a doutrina espírita, pré-existentes. A reencarnação é um mecanismo através do qual esse espírito, que começou dentro da concepção apresentada, aliás, diga-se de passagem pouquíssimo conhecido na questão 607A do Livro dos Espíritos, o espírito, na realidade, é o resultado da individualização daquilo que o Espiritismo chama de princípio inteligente do universo, né? E ele passa por umas sucessivas transformações, individualizando-se, até que em determinado momento uma súbita transformação maior faz surgir o espírito. Olha que coisa interessante, só surge aí. Começa para ele o período de humanização ou de humanidade, que é naquele no qual nós nos encontramos. Na questão 607b, está explicado que isso não começa na Terra. Ele começa em mundos ainda mais primitivos, embora possam haver exceções. Então, simples e ignorante, sem conhecimento e sem experiência, ele começa, através da reencarnação, desenvolver a sua inteligência, através da experiência, o que vai dotando-lhe de conhecimentos, que vai fazendo com que floresça dentro dele a consciência, e recebendo créditos de livre-arbítrio para poder interagir com a realidade em meio a qual ele se vê. Então a reencarnação é um mecanismo de expiação, porque ao longo da nossa trajetória nós vamos nos comprometendo com a lei de Deus, que está embrionariamente inscrita dentro de nossa consciência, e vai se desenvolvendo, se ampliando, se aprofundando na medida que nós vamos evoluindo. Então nós vamos expiando o passado, porque na nossa vida de relação, sobretudo de nós para conosco mesmos, através do corpo, que é o periférico do espírito, né? E através da nossa relação com o nosso semelhante, nós vamos às vezes comprometendo-nos, porque ultrapassamos o limite do nosso direito em prejuízo do nosso próximo. A nossa consciência se sente de uma certa forma incomodada quando nós temos mais lucidez, mais esclarecimento, e nós vamos nos sentindo na obrigação de reparar os erros do passado através desse mecanismo chamado reencarnação, que nos coloca diante de eventos físicos, sociais e morais, psicológicos, né? Morais. Né?
Muito bom, são 8 horas e 7 minutos. Hélio. Bom dia, Hélio Della Noce. Hélio, por que é que o Espiritismo estuda a reencarnação? O Espiritismo é uma religião, uma filosofia, uma ciência? Precisa estudar a reencarnação?
Fundamentalmente é necessário estudarmos, né? Como o Luiz Armando nos disse, agora, e você também falou, é o que nos diferencia das outras religiões, né? E cristãs, dos nossos irmãos cristãos. E é um assunto complexo, né? Porque é todo o resultado daquilo que somos hoje, onde nós estamos, né? Para onde nós iremos, onde nós estávamos antes de chegar aqui. Por que que nós estamos com esse corpo físico? Quais as limitações que nós temos? Quais as facilidades que nós temos? Tudo isso é explicado pela reencarnação. Se nós não conhecemos o Instituto da Reencarnação, que no livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro sobre isso, né? De onde viemos, para onde nós vamos, né? O que estamos fazendo aqui. Sem esse conhecimento fica muito difícil da pessoa se posicionar diante daquilo que ele chama de dificuldade, que na verdade não são dificuldades, né? são desafios e são necessários para a evolução do espírito, às vezes não dele, e sim de quem está em torno dele, veio para ajudar quem está em torno dele, a composição da família, porque a família é composta com aqueles elementos, né? A dificuldade de entendimento, às vezes, dentro da família, entendimento com o filho, ou com a mãe, ou com o pai. Tudo isso é explicado na reencarnação, e por isso precisa ser estudada, amplamente estudada, e é um estudo até certo ponto longo, né? Bastante longo, bastante, não é complexo, mas ele é cheio de detalhes que precisam ser observados, senão a gente não tem sucesso na nossa encarnação.
Muito bem, são 8 horas e 10 minutos, bom dia para você que está chegando agora, se você ligou o seu rádio agora, está chegando agora pela internet, nos acompanhando pelas imagens aqui do estúdio, pelas câmeras do Facebook, aqui só apresentar para você as pessoas que estão ao redor da mesa aqui, Luiz Armando Ferreira, nosso querido convidado de hoje está aqui, Luiz Armando, o Hélio Della Noce que está aqui, também o Fernando, que não aparece aqui nas imagens, mas ele está de costa aqui. Só vem um pouquinho para frente aqui, aí já dá para ver que você existe aí, ó, que você está aqui. Está encarnado. A Clarissa aqui do meu lado direito, acompanhando a movimentação na internet. Falando nisso, Clarissa, como é que nós estamos aí? Bom dia. E como é que nós estamos aí na movimentação, nas redes sociais? Aí bastante gente já se manifestando, hein?
Já, Toribio, já tem um bom dia aqui para os nossos ouvintes também. Mandar um abraço para Marise Zauner, Mariana Costa, Ivana Galindo, Antônio Souto. Inclusive, Antônio Souto está do sudoeste da Bahia. Será que está mais calor?
Sudoeste da Bahia, com certeza está mais quentinho.
Adelina Meneghetti, Assunção Fraga, Cássia Pegorim.
Muito bem, todo mundo já acompanhando a gente aqui nas imagens do Facebook Live, também nos acompanhando pelas ondas da ABC. Aliás, uma dica para você que nos acompanha, se você quiser ouvir o nosso som com a pureza digital, acesse o app da Rádio ABC, você vai lá e baixa, esse é vermelhinho que aparece aqui, na nossa parede aqui, ó. É exatamente assim que aparece. Lá você baixa lá gratuitamente o app e escuta onde você estiver em som digital. 8 horas e 11 minutos, estamos falando sobre reencarnação. Fernando.
Tem alguma pergunta sobre reencarnação que a gente vai fazer para o ouvinte hoje?
Ah, pergunta do dia. Vamos deixar a pergunta para você que está nos ouvindo. Então responde para a gente aí. Como é que você busca viver o momento atual para aproveitar esta oportunidade bendita de reencarnação que você tem, né? Conta pra gente como é que você procura viver para aproveitar a reencarnação. Conta pra gente. Nós estamos aguardando a sua resposta aí pelas páginas do Facebook Live, pelo WhatsApp 997-666-555. Diz pra gente o que você está, como é que você está aproveitando essa reencarnação que você está passando por ela agora. São 8h11, o Luiz Armando, 12, virou aqui no Digital do ABC, 8h12. O Luiz Armando é nosso convidado de hoje. Luiz, nós temos, todos nós temos um plano de reencarnação para cumprir nessa vida, e é assim mesmo, nós podemos saber qual é esse plano, isso está escrito, tem um caderninho, o espírito tem um caderninho lá, você tem que fazer isso, tem como saber qual é esse plano?
Então, na realidade, Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, disse que nada ficaria oculto para sempre que não fosse revelado. Então, entre Allan Kardec, que veio lançar a base da recuperação das informações de uma forma assim bastante exuberante, nós temos muitas informações diluídas no Livro dos Espíritos, mas nós temos também vários conteúdos na Revista Espírita, que é um trabalho que poucas pessoas conhecem, que começou em 1858, parou em 1869, perfazendo 144 volumes ou números ou fascículos, né, que estão enfeixadas em algumas coleções aqui no Brasil. Recentemente a editora Panorama com a LAC relançaram isso aí, que tinha sido originalmente lançado em 66, um século depois do Kardec, pela Edicel, que foi constituída só para fazer isso. Então, um século depois do Kardec, surge através do médium Chico Xavier um especialista, vamos dizer assim, na pesquisa, principalmente, que a gente conhece como André Luiz, que naquela exuberante obra que ele construirá de 1943 até 1969, com o livro E a Vida Continua, começando pelo Nosso Lar, que virou filme, nós vamos ter, em duas obras, um trabalho maravilhoso a respeito de detalhes, minúcias, de como é que mecanicamente se programa, se executa e acontecem os processos reencarnatórios. Um é no livro Missionários da Luz, onde nós vamos passar a admirar um instrutor chamado Alexandre, que conhece tudo sobre mediunidade, mas que no capítulo 12 e 13 vai nos falar um pouquinho sobre reencarnação num caso real, o caso do Segismundo, filho do Adelino e da Raquel, que está tendo dificuldade para voltar porque o pai futuro é um adversário do passado que está criando algumas barreiras por causa do medo que aquela personalidade que ele vê nos desdobramentos naturais do sono, ele está, de uma certa forma, entrando num processo de fadiga muito grande, e os espermatozoides não têm a vitalidade de perfurar o óvulo, que deve ter uma espessura específica lá no momento certo, e vai estar atrasado o processo, o programa, o planejamento que foi feito em torno dele. Temos depois no livro Entre a Terra e o Céu, o Clarencio, aquele que tirou André Luiz do Pindaíba, que ele estava lá no umbral, e ele vai nos falar muito sobre reencarnação, principalmente a partir do caso de um suicida reincidente, o Júlio, que vai, de uma certa forma, ter a sua história contada a partir de uma prece que uma menina, que é a irmã dele, a Evelina, faz, pedindo socorro para a casa dela, onde a madrasta, a Zulmira, tinha, de uma certa forma, negligenciado e permitindo que o Julinho se afogasse, né? Para depois recebê-lo como filho e perdê-lo novamente, porque ele tinha tido uma tentativa de suicídio, onde ele na realidade foi salvo, onde ingeriu veneno, e na próxima tentativa ele se atirou nas águas do rio Paraguai e fez com que ele voltasse. Então existe um planejamento. É claro que aqueles casos, como o do Segismundo, só são, de uma certa forma, mais acompanhados, supervisionados de perto, pelo que está escrito lá, porque eles têm algum comprometimento social. Vão ser professores, vão ser médicos, vão ser, talvez, pessoas que terão, de uma certa forma, influência no meio. Existe, naturalmente, o processo da reencarnação compulsória, que, segundo o médium Chico Xavier, no livro Imagens no Além, leva até um ano para ser, de uma certa forma, viabilizado, e que contemplará aqueles espíritos que trazem do passado grandes cargas e complexo de culpa, e que não têm condição de vir para cá de uma forma espontânea. E tem aqueles que naturalmente acontecem dentro da dinâmica da própria lei biológica, e naturalmente por trás existe o ascendente espiritual, que por sinal interfere também na hereditariedade genética.
Agora, Fernando, pode falar. Eu quero Turíbio, fazer uma pergunta para o Luiz, mas vou deixar
então,
para
o Luiz. Então, o problema é o seguinte, o Luiz vai falando e nossa mente vai, puxa, que legal, bacana e tal, e a gente quer fazer pergunta.
Uma fonte de conhecimento dessa nós temos que aproveitar.
E aí
mesmo.
É uma dureza, porque aí eu tenho pergunta para fazer para o Luiz também, tá? E mais do que uma pergunta, eu queria resgatar uma fala. O Luiz, por duas vezes, ele deu o caminho para a gente seguir e a gente acabou contornando. E eu acho que é muito importante nesse momento a gente voltar. Por que que a gente está falando de reencarnação? Em dois momentos, nós aqui da equipe falamos que nós, diferentemente de doutrinas cristãs... Opa, pera um pouquinho. A reencarnação, até 553 depois de Cristo, fazia parte do corpo do cristianismo. Então eu queria que o Luiz falasse um pouco mais disso, porque muitos outros religiosos questionam, mas aonde que se encontra na Bíblia? Por quê? De onde que vocês tiraram isso? E não é de onde nós tiramos, né? Ele já o quê? Já adiantou que a filosofia grega, Pitágoras, por volta de 500 antes de Cristo, já abordava isso. Tinha uma outra denominação, a metempsicose, mas aí a gente vai explicar um pouquinho mais. Mas na Bíblia, ou melhor, nos preceitos cristãos, existia sim a ideia da reencarnação. Luiz, você pode nos ajudar, por favor?
Claro, no Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus falando a respeito da reencarnação, especificamente no Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho, segundo o Dr. Canuto de Abreu, no livro Evangelho por Dentro, Canuto de Abreu foi um erudito que viveu aí no século XX, né? E que escreveu esse livro fantástico, e numa nota de rodapé que tem 3 páginas, ele vai contar a origem do Evangelho de João. No Evangelho de João nós vamos ver Jesus falando em 2 momentos a respeito da questão da reencarnação, porque na verdade a missão principal de Jesus não era tocar nesse assunto, ele estava falando sobre os outros aspectos da moral cristã, que naturalmente foi muito bem exemplificada por ele. Uma é na resposta a Nicodemos, que é capítulo 7 do Evangelho de João, onde ele fala para o Nicodemos: és mestre em Israel, não sabes dessas coisas, para se chegar ao reino de Deus é necessário nascer de novo, né? E vai voltar a falar no assunto depois da transfiguração, porque ele vai dizer que aquela representação ectoplásmica do Elias, que ali estava ao lado de Moisés no Monte Tabor, na verdade era nada mais nada menos do que o João Batista, que é o Elias que haveria de vir e voltou através de João Batista. Morreu do jeito que morreu, porque o nosso irmão Elias tinha feito umas coisas bastante, de uma certa forma, radicais contra os sacerdotes de Baal, né, pelo que a própria Bíblia conta. Então está presente ali. Depois, evidentemente, como você falou, no ano 553, o Teodoro, por pressões da sua esposa Teodósia, acabou provocando a revelia do centro do poder do Império Católico, não é? Um concílio da Niceia, onde ele estabeleceu 2 preceitos. O cara que falasse em reencarnação seria amaldiçoado ou então excomungado da igreja. O Papa não compareceu nesse evento e, evidentemente, isso acabou fazendo com que durante 16 séculos nós apagássemos coletivamente da nossa memória, no lado ocidental da Terra, a ideia da reencarnação, porque o Hélio falou assim, que isso é do nosso lado aqui, porque do lado oriental, Índia e aqueles países budistas têm as suas próprias visões da reencarnação, inclusive a metempsicose que você citou aí, que é a possibilidade de, por punição, nós encarnarmos no corpo de um animal, que o Espiritismo diz que jamais acontecerá, porque a teoria reencarnacionista é evolucionista.
8:20, Hélio.
É só para não perder assim essa sequência, né, de que o Germano está falando e o Fernando perguntou. Lembrar, o Germano falou agora há pouco que entre 43 e 69 tinha o ciclo dos livros do André Luiz, né? Então é importante que a pessoa que queira, ou porque já conhece e queira saber mais, e aquele que admite que isso é possível ver lógica nisso, mas resiste um pouco em aceitar, porque não consegue juntar as peças, que leia esse ciclo de livros que foram escritos nesse período, porque como ali tem os cases, numa palavra mais moderna, tem os casos reais que são estudados com nomes, com situações que entram no mundo cognitivo da pessoa, a pessoa, puxa, ela consegue metabolizar aquela informação, porque é uma história real, é uma história que é uma vivenciada e é fundamental para o entendimento. Então, é um período onde a grande importância do Francisco Cândido Xavier, do Chico, a gente fala muito dele, ah, do Chico, 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 né? Nessa série de livros, ele elucida realmente, fica muito claro para a gente entender, com o livro Ação e Reação, né? Por exemplo, né, Luiz Armando? Sim. Que eu acho que é um marco, o livro Ação e Reação, é um marco para você entender como é que funciona a lei de causas e efeitos, entendeu? Em que circunstância que ela funciona, sabe? Isso tudo, e aí você percebe que é fundamental entender a reencarnação, né?
Luiz, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria apenas de acrescentar para aqueles que querem fugir um pouquinho da literatura espírita, nós temos algumas contribuições extraordinárias no século XX, uma do Ian Stevenson, que é um psiquiatra canadense que se tornou diretor, o responsável pela Universidade da Virgínia, no campo da psiquiatria, que escreveu 20 casos sugestivos de reencarnação, onde existem dois casos do Brasil, inclusive um caso de uma inversão na área da sexualidade, de uma mulher chamada Emília, que voltaria como um menino chamado Paulo, filho do Valdomiro Francisco Lorenz, que também por si só é um fenômeno extraordinário. Nós teríamos as obras do Hernani Guimarães Andrade, aqui do Brasil, que escreveu 8 casos de reencarnação no Brasil, né? Está publicado pela Casa Editora Clarim. Nós temos o livro do Karl Murder, que é um suíço, que é um médico, que escreveu Reencarnação Baseada em Fatos, um livro fantástico. E temos a contribuição expressiva, além da Edith Fiore, que é uma psiquiatra norte-americana, da psicóloga Helen Wambach, que escreveu Recordando Vidas Passadas, e temos as contribuições do recente, ainda encarnado, porque as outras duas já desencarnaram, o Brian Weiss, que é um psiquiatra americano, não espírita, nenhum deles são espíritas, né? Com exceção do Hernani, que teve uma aproximação com o espiritismo em sua passagem pela Terra, mas Ian Stevenson não sabe nem o que é espiritismo, os outros mais também nem sabem. E essas obras que você citou, inclusive o Ação e Reação, do qual talvez numa pergunta posterior possamos talvez tocar um pouco mais.
Mas né? o Brian Weiss é o que deu o complemento dos estudos do professor Ian Stevenson, né?
Na realidade, o Brian Weiss, ele entra na história da seguinte forma: ele, na realidade, tinha vindo para ser o responsável no Hospital Mount Sinai de Miami, na área de psiquiatria, né? Que na realidade mudou para lá, ninguém até então não sabia por quê. E ele recebeu a solicitação para atender uma colega de trabalho chamada Catherine, que estava aí numa conturbação mental bastante grande. Ela trabalhava na área de laboratório ali dentro do hospital. A princípio ele não teve muito interesse, ela também não teve interesse, até que um dia ela apareceu. Desse aparecimento surgiu a ideia de fazer, depois de 80 sessões sem que ela abrisse o jogo, resolveu fazer um relaxamento superficial. A partir daí começa uma outra história que está relatada num livro, o livro que ele fala isso, a respeito da história da Catherine, que é o início da Muitas Vidas, Muitos Mestres. Uhum. Sensacional. E depois ele vai escrever mais 10 livros, tá, maior parte traduzidos para o português, onde nós vamos ver que, através do procedimento chamado regressão de memória, acessa-se muitas vezes o inconsciente profundo do ser.
Muito bem, são 8 horas e 24 minutos. Clarissa, como é que nós estamos? Tem gente já respondendo a nossa pergunta. A pergunta é assim, pergunta do dia, né? Como é que você vive a presente reencarnação, né? Para aproveitar bem esse momento. Tem alguém respondendo, hein, Clarissa?
Tenho sim, Turíbia. A Marisa Zauner, por exemplo, ela comentou que ela busca diariamente a evolução espiritual. E ela acredita que essa seja a missão de cada um de nós. Ela até fez um comentário, né? Espero que seja a minha última encarnação.
Essa é boa.
Mandar um abraço também para Vanessa Terra, Rose Caio, Edson Lorenzini, a Regina Del Russo, Mônica Correia, Rosnei Musto, Edu Patrício, Elizabeth Pereira, a Cidália Vitorino, a Sandra Bronson, a Yara Della Nossa e a Patrícia Conejeiro. Quem passou também deu um olá pra gente no WhatsApp, foi a Derbal Sereno, do Araújo, a Nelly, a Dirce e a Cida.
Muito bom, tá aí.
Tem perguntas de ouvintes também.
Ótimo, já vamos só um pouquinho, que eu quero fazer uma pergunta pro Luiz agora, que aproveitando que nós estamos falando desse processo de planejamento reencarnatório, a gente já vai voltar nessas perguntas já. Ô Luiz, rapidamente, dá para dar um jeitinho na hora que a gente está montando o plano reencarnatório? Fala assim, ah, ô, meu amigo mentor, deixa eu ver se eu sofro menos, tal. Dá para dar um jeitinho lá no plano espiritual, Luiz?
Olha, na realidade, nós temos o livre-arbítrio mesmo no plano espiritual. Uhum. E podemos recuar na porta de entrada quando vai começar o processo ou no meio do processo. O que explica, segundo o próprio Espiritismo nos leva, quando fala da encarnação de espíritos, é o que pode nos explicar por que existem abortos espontâneos. O cara resolve recuar. Eu, particularmente, em minha vida pessoal, tenho o caso de um filho, né, que eu acredito que tenha acontecido isso, mas ele voltou um ano e meio depois, e hoje está aí. Entendemos por quê, porque ele tem uma doença incurável, que se manifestaria aos 11 anos de idade, e provavelmente, diante das adversidades que teria que enfrentar perante os sonhos que calentava dentro dele, evidentemente, ele resolveu não vir. Mas é uma possibilidade. O próprio Segismundo, do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, quando está tudo resolvido, ouvido Alexandre, resolveu a parada através de uma doutrinação, de uma explicação que houve ali, uma regressão de memória, o Segismundo faz menção de recuar, aí leva uma enquadrada do Alexandre.
Fica aí, meu, não vai não. Clarissa, fala aí, o que, que os ouvintes estão perguntando pra gente aí? Aliás, muito obrigado você que nos acompanha pelas imagens do Facebook Live, você que nos acompanha pelo app, pelas ondas da ABC, você nos ajuda a fazer o Semana Boa Nova. Nós estamos aqui agora, vamos ouvir o que, que os ouvintes estão dizendo. Dá para fazer, eu acho, umas duas ou três perguntas, nós estamos já indo para o intervalo, mas faz agora, o Luiz vai. Luiz, a gente vai responder as três antes do intervalo, tudo bem?
Tá bom, a primeira é da Solange de Santo André. Como conseguimos identificar que um ente querido reencarnou na nossa família?
É um desafio muito grande e talvez uma medida meio imprudente, porque às vezes nós vamos fazer associação entre o comportamento daquele que foi e daquele que presumivelmente será, e vamos até interferir nesse processo de desenvolvimento. E quando nós entramos aqui, quando nós entramos na imediação da nossa reencarnação, se é uma reencarnação natural, nossa memória se apaga. Alguns dizem que é por volta do sétimo mês de gestação, para que nós não tenhamos o trauma do parto normal, vamos dizer assim, ou da cirurgia que terá naturalmente que ser feita para que haja a tal da cesariana. Então, nós só começamos, como o Livro dos Espíritos nos diz, a recordar a nossa consciência, de recuperar nossa consciência quando nós respiramos o lado de cá. Aí começa a se formar uma nova identidade, no caso, vamos dizer assim, nasceu Luiz Armando. Vai nascer uma nova personalidade que será o resultado das influências do lar, do pai, da mãe. Aliás, dizem que começou já na barriga da mãe, lá no ventre, onde nós registramos algumas rejeições, onde nós rejeitamos algumas animosidades em relação ao nosso pai, que agride nossa mãe verbalmente, às vezes até fisicamente, ou vice-versa, né? Então essa identidade vai se somar a partir dos 7 anos, como Alexandre nos diz no Missionários da Luz, com memórias que precisam ser trabalhadas na nova encarnação que nós trazemos da vida imediatamente anterior, para que na idade adulta nós tenhamos uma formatação daquilo que nós somos, né? Criaturas inseguras, criaturas mais, digamos assim, ansiosas, aflitas, angustiadas, ou talvez criaturas determinadas a alcançar alguns objetivos.
Luiz, a Vanessa de Santo André, ela pede para esclarecer o que Jesus quis dizer quando ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem não acredita em Jesus vai morrer?
Peraí, Luiz, não responde agora, não. Depois você vai responder, porque nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui agora. Que nós temos um algoz aqui, que é o relógio, né? O relógio, sim, você sabe como é que é. Rádio comercial é isso, né? Nós estamos aqui cumprindo o horário certinho. E o Tyson vai fazer as inserções comerciais, porque são 8 horas e 29 minutos. E já já a gente vai voltar com essa resposta muito interessante aqui da Vanessa. Obrigado, viu, Vanessa? Segura mais um pouquinho aí, Vanessa, que a gente vai responder já já para você o que é que Jesus quis dizer com aquela frase, né? Aquele que crê em mim, mesmo que esteja no vale da morte, viverá. O que é que Jesus quis dizer com isso? Você vai responder já já. Você que está por aí na nossa audiência, fica aqui, não muda de emissora não. Vai nos acompanhando pelas imagens do Facebook Live. A gente está aqui ao vivo, você nos acompanha, vê as imagens do estúdio aqui. Voltamos já já, daqui a um minutinho só, que o Tarlisson já vai fazer as inserções e voltamos rapidamente. Não muda de emissora não, fica por aqui.
Rádio ABC. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Horas 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre reencarnação. O Luiz Armando Ferreira, que é atuante tarefeiro da Casa do Caminho, lá da Vila Mariana, em São Paulo, está com a gente aqui falando desse tema tão importante. A gente tinha deixado uma pergunta para o Luiz, qual que era, hein, Clarissa?
É da Vanessa de Santo André. Ela gostaria que esclarecesse o que Jesus quis dizer quando comentou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí a pergunta é: quem não acredita em Jesus vai morrer?
Na realidade, Jesus é uma referência importantíssima, é um líder espiritual, é o Messias, é provavelmente realmente o responsável pela segunda revelação. A primeira teria sido através de Moisés, num tempo 1500 anos antes de Jesus, um tempo em que aquele povo liderado por ele saía de uma influência de 300 a 400 anos do povo politeísta egípcio. E, na realidade, o Moisés foi plantado dentro do povo hebreu, no meio do povo egípcio, né, na casa do faraó, para que ele pudesse iniciar o processo de disseminação da ideia do único Deus, do monoteísmo, como se diz, né? Então, evidentemente, ele criou um Deus, inclusive, muito humanizado, um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus, na realidade, muito humanizado, antropomórfico, como diz a nossa sociologia. Então, na realidade, o que vai acontecer é que Jesus veio para reformular esse conceito a respeito do Deus Pai, o Pai Nosso, o Deus Amor, onde nós nos movemos e existimos, que nós não compreendíamos, mas agora, mais recentemente, através de Kardec, nós temos a possibilidade de fazê-lo. O Espírito Emmanuel escreve em 1938, As Portas da Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, um livro fantástico chamado Caminho da Luz, onde ele diz que o grande líder Jesus, responsável pelo planeta Terra, o governador espiritual do nosso planeta, teria mandado uns 500 anos antes alguns outros líderes para fazer a disseminação, a preparação do terreno, fertilizá-lo para que a mensagem de Jesus pudesse encontrar facilidade de se expressar. É Sócrates na Grécia, que depois voltaria como João Batista, que depois voltaria como Francisco de Assis. É o nosso amigo Buda, Siddhartha Gautama, lá na região da Ásia. Porém, na verdade, aconteceu tudo ao contrário ao que tudo indica, porque houve um desvirtuamento, uma degradação da mensagem do Cristo, que é a mensagem do amor, e que se transformou num instrumento de destruição, de perseguição, de massacres, através de guerras de longa duração, como as cruzadas, como a Inquisição na Portugal, Espanha, como a Noite de São Bartolomeu na França. Então, na verdade, Jesus é a referência ainda, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Evidentemente, os líderes que aí estão, que sempre estiveram, que continuarão aparecendo, eles conseguem sensibilizar pessoas para que talvez num futuro posterior eles consigam chegar à mensagem do amor, que é a mensagem talvez mais expressada por Jesus, principalmente através do seu sacrifício pessoal e da sua tarefa, digamos, de uma certa forma, de influência no povo, na humanidade de maneira geral. Né?
8:36, fazer uma passagem aqui pelos nossos apoiadores. Um dos nossos apoiadores é a Cleaning Solutions. Cleaning Solutions, uma empresa de limpeza e higienização de pisos, fica na Rua das Monções, 852, em Santo André. Telefone 4437-1414. Telefone fácil para você anotar aí, hein? 4437-1414. Cleaning Solutions. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. Também temos um apoio nesta meia hora aqui da Superbanca. Superbanca fica na avenida ali no Jardim 1168, em Santo André. Superbanca é onde a equipe do Semana Boa Nova, depois do programa, vai tomar um cafezinho. Rua Avenida do Jardim, 1168, telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar, como fazem aí a Cleaning Solutions e também a Superbanca, entre em contato com a gente aqui, estamos aguardando o seu contato. Sábado que vem, nós vamos receber aqui o Hilário Rocha com o tema A Finalidade das Religiões. E hoje está o Luiz Armando Ferreira falando sobre reencarnação. Fala, Clarissa.
Tem mais uma pergunta aqui de ouvinte.
Tem, eu sei que tem, mas espera aí que a gente já vai fazer já.
Então tá bom.
Então, o Fernando tem um aviso para passar para a gente aqui. Qual que é o aviso que você tem aí, Fernando?
É um encontro que vai ocorrer no Centro Espírita Jesus no Lar, para quem não conhece, em Santo André, na Vila Pires, Rua Clélia 942. Eles já fizeram o primeiro encontro com o intuito de passar o Espiritismo em revista, analisar os pontos do Espiritismo, né? Então eles vão abordar o que é o Espiritismo, a ordem didática do Livro dos Espíritos, questões sobre a autoridade da doutrina, o ensino universal dos Espíritos. E o primeiro encontro já aconteceu, Turíbio, foi no dia 2/7, tá? O segundo encontro vai acontecer no dia 9/7, das 19h30 às 21h30. Se for possível, o pessoal chegar mais cedo, porque aí é interessante.
9/7 é mais conhecido como feriado, né? De terça-feira.
Próxima terça-feira. E aí o que acontece? A partir das 18 horas, estaremos recepcionando os convidados para uma conversa sobre o Espiritismo e respondendo perguntas. Estaremos, né, é o que eu estou lendo aqui, eu não vou estar...
Onde é? No Centro Espírita Jesus no Lar?
Jesus no Lar. Né? Fica na Rua Clélia, na Vila Pires, em Santo André. Rua Clélia 942. Então é no dia 9, às 18 horas já pode chegar para bater um papo. E realmente esse seminário, né, vai ser do dia, das 19h30 às 21h30.
Muito bom, Hélio.
Você fala que a Rua Clélia, ela fica seguindo pela Avenida Dom Pedro I, né, que é a mais conhecida, na altura do cemitério da Vila Pires, assim. Quando começar, aí tem bem naquele...
É muito, né, fácil de achar.
É a primeira paralela ali.
Muito fácil. Muito bom. Clarissa, você estava falando aí, nós
te
interrompemos. Tem pergunta de ouvinte. Quem
estava
nessa
terra, ela pergunta se é possível que algum espírito, ao invés de evoluir, regrida. Ou seja, desaprenda em alguma reencarnação.
E aí, Luiz?
Então, a doutrina espírita diz que isso é inviável, impossível, que nós podemos estacionar. Por exemplo, eu sou um cara que estou aí dentro de um problema gravíssimo, de repente desisto de viver. Recorro ao suicídio, que é uma tragédia total. Aliás, são duas as tragédias que o Espiritismo aponta como sendo as mais graves. Aborto, que é uma intervenção na lei de Deus grave, e o suicídio. Evidentemente, eu interrompi um processo porque, segundo a lei da fatalidade, a lei da destruição no tópico fatalidade do Livro dos Espíritos, existe um tempo previsto de permanência aqui, 60 anos, vamos imaginar. Aos 25 eu resolvo desistir. Os 35, aliás, os 20, 25, né, que faltam para completar os 60 anos, eu, na realidade, terei que retornar. Muitas vezes, se foi uma decisão absolutamente pessoal, como está explicado no livro Memórias de um Suicida, eu retornarei com sequelas daquilo que eu fiz para mim mesmo na área lesionada de uma forma mais grave, como Emmanuel explica na mensagem Suicídio, no livro Religião dos Espíritos, de 1961. E o Chico, num programa do Clávio Cavalcante, acabou dando assim uma facilitada para nós entendermos. Se eu dou um tiro na cabeça e danifico o centro da visão, renascerei provavelmente cego, audição surdo, fala mudo, área da coordenação voltarei com problemas de tetraplegia, paralisia cerebral, não é? Agora, isso quando é uma decisão minha. Quando eu estou sendo induzido por alguém, que é um problema muito grave, a Organização Mundial de Saúde diz que até o ano que vem nós teremos o suicídio como um problema de saúde pública. Quando eu tomo a decisão influenciada por espíritos obsessores ou perseguidores do passado, 50% é culpa minha e 50% é culpa daquele que me induziu. Como Leon Denis explica no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a desencarnação precoce, através da leucemia, do acidente de moto, acidente de carro, bala perdida, muitas vezes é apenas o complemento daquela passagem que eu interrompi. E quem são aqueles, como diz o nosso amigo Druso ao André Luiz, no livro Ação e Reação, capítulo 18, Resgates Coletivos, ele vai dizer, quem são os pais, o Hilário Silva pergunta, que culpa tem os pais de terem um filho que morre cedo? E aí o nosso amigo Druso diz, eles são invariavelmente partícipes, causadores daquela decisão infame lá atrás, e eles vêm para sofrer as consequências da subtração do convívio daqueles que eles tanto amam na vida presente.
Luiz, Fernando, você quer falar?
E aí, até aproveitando essa deixa da pergunta, da questão da regressão, a gente regride e tal, né, num processo evolutivo, então a resposta do Luiz, mais completa do que isso, não tem nem como eu complementar. Mas, só para deixar evidente, nós podemos sim estacionar, mas nunca regredir. E aí entra numa área que o Luiz ainda não falou, dessa forma completa, eu acho que ele pode abordar, a questão de regredir em reinos diferentes, porque existem doutrinas que compreendem que isso é possível. E aí sim a palavra que a gente utilizou aqui no começo, a metempsicose. O Espiritismo não compreende dessa forma, compreende que sempre há uma evolução e nunca uma regressão em termos de outros reinos. Por exemplo, eu sempre vou evoluir, ok? Eu, todos nós. Nunca a gente vai regredir reencarnando em um animal, num cachorro, numa planta, numa pedra. Isso não é possível, segundo os preceitos do Espiritismo. Não é isso, Luiz?
Embora exista um axioma construído, acho que é pelo Gabriel Delane, que diz assim, o princípio inteligente dorme no mineral, onde desenvolve rudimentos da memória. Aí você vê o silício, você vê o quartzo, você vê o cristal, que são elementos que têm utilidade e aplicação, inclusive, na informática. Sonha no vegetal, onde desenvolve rudimentos da sensibilidade. Aí você põe aquela ruda atrás da orelha na sexta-feira, ela murcha, porque ela absorve as energias negativas que sua estrutura psíquica está, de uma certa forma, acumulada. Agita-se no animal, onde desenvolve o instinto, que o Espiritismo vai dizer que é uma espécie de inteligência rudimentar nos animais ditos irracionais, as espécies inferiores a nós, porque nós não passamos de animal, só que animais superiores. E desperta no homem, onde na realidade vai trabalhar o seu desenvolvimento da inteligência.
8h44, estamos aqui ao vivo falando sobre reencarnação. Liga para a gente aqui, 44-35-90-20. Celular, 997-666-555. Aliás, nesse número você também manda mensagens via WhatsApp e SMS. Estamos aguardando o seu contato. Se você preferir, vai na nossa página lá no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e acompanha a gente em tempo real. Faz lá o seu post, compartilhe a página. Pode ser que alguns amigos do seu circuito aí estejam em precisando ouvir sobre a reencarnação, que é o tema central de hoje aqui. Hélio, você queria fazer um comentário?
Desse assunto ainda, muitas vezes confunde essa evolução como uma regressão, ou como um retorno. com coisas que não, de fato não evoluíram. Porque é muito comum, nós verificamos assim, dentro de uma mesma encarnação, né? A pessoa ela é sugestionada por um processo de persuasão dos mais eficazes, parece que ela mudou, sabe? Parece que ela mudou. Você fala, puxa, foi outro jeito, mudou, olha aqui, ele é uma outra pessoa, olha que coisa, né? E de repente está ele lá fazendo o que ele fazia há 3 ou 4 meses atrás, voltou a fazer o que ele fazia. Eu conheci tive um caso que eu vivenciei, um funcionário, o nome dele por acaso era Lavareda, posso falar porque ele não é em São Paulo, né? Lavareda, e ele bebia muito, né? Então ele ficava, como a gente fala, de fogo, Lavareda. E o nome era Lavareda, e ele gostava de associar o nome dele ao processo que ele tinha. No fim de semana ele exagerava na bebida, e de repente ele mudou. Ele mudou, porque ele foi lá numa igreja, ele mudou. Aí, então, puxa, um milagre, Lavareda mudou, Lavareda não bebe mais, Lavareda é uma coisa, né? E aí o Lavareda, tudo, e ele se tornou um funcionário muito eficiente, porque ele era um ser inteligente, eficiente, de repente, ficou um fim de semana, o Lavareda caiu novamente, começou a beber de novo, falando, aí ele falou, puxa, o Lavareda voltou, regrediu, não, ele não regrediu, acontece que ele não subiu, né? Porque às vezes, porque você tem, para você, o processo de mudança é complexo, né, Luiz Armando? Você passa pelo conhecimento, você tem que entronizar esse conhecimento, você tem que aceitar esse conhecimento, a partir de você mudar primeiro as suas atitudes, você começar a pensar diferente a respeito daquilo. A hora que você pensar diferente, é como aprender inglês, a hora que você começar a sonhar em inglês, você fala inglês, né? Certo, então a hora que você começa a sonhar diferente, que você começa a pensar diferente, aí sim começa a estabelecer a mudança. E aí não regride mais, porque aí você tem concepção daquilo, né?
Isso que você está falando é interessante, porque você colocou um exemplo, mas é a história de cada um de nós. Todos nós temos aqueles nossos defeitos que estão escondidos, muitas vezes pelo nosso orgulho, né? Então a gente acha que a gente já adquiriu todas as características que a gente
já
precisa.
Mudou, né?
Já mudou. Só que é um perigo muito grande, porque ele está lá escondido e falta a oportunidade para uma hora ele eclodir. Daí a importância do orar e vigiar que o Cristo nos deixou, né? Sempre buscar ali, trabalhar os nossos sentimentos, buscando a humildade para ver que temos os defeitos.
E esse comportamento, comportamento, quando ele volta a ser como ele era, não é que ele voltou, não houve um regresso, é que não houve a evolução, né?
E você aí, você que está na nossa audiência, como é que você está vivendo a tua vida hoje para aproveitar esta reencarnação? Conta pra gente, deixa a gente saber como é que você está aproveitando bem essa reencarnação aí. Conta pra gente aí, entra na página do Facebook, posta lá o seu comentário, diz pra gente, liga pra cá no WhatsApp 997-666-555, manda mensagens, conta pra gente aí. Clarissa, tem mais alguém falando como é que está aproveitando a reencarnação
tem
atual
gente
aí?
Perguntando como a gente deve valorizar nossa encarnação.
Ah, é? Quem
olha
é que tá
só.
Perguntando isso aí?
É o Walter da Vila Gilda.
Aí, pronto, Luiz, como é que a gente. Eu respondo pro Walter aí, como é que a gente valoriza essa reencarnação aqui?
Bom, nós só podemos agir a partir do conhecimento, né? Para buscarmos uma melhoria contínua de nós mesmos. Então nós temos que estudar. O conhecimento da verdade vos libertará, disse Jesus. E realmente nós temos que trabalhar por essa busca de conhecimento. O conhecimento a respeito da questão do cristianismo ou do próprio espiritismo, que reaviva em nossa memória profunda as imagens e ideias trazidas por Jesus, é algo fundamental. Temos que estudar permanente, constantemente, disciplinadamente, para que através desse conhecimento nós nos sintamos motivados a realmente agir. Então, como fazer isso? Meu, nós temos um laboratório extraordinário à nossa disposição. Começa pela família. Então, como é que a minha vida com minha esposa, com meu marido, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe? Como é que eu começo o dia? Eu começo reconhecendo o valor deles, falando, puxa, obrigado por você estar aí, a minha vida seria terrivelmente só, terrivelmente solitária, terrivelmente assim amargurada se não fosse a sua presença. Obrigado por você aguentar-me, não é? Porque nós não somos fáceis, não somos Brastemp, nós somos criaturas comuns, não é? E a partir daí, irradiarmos por onde quer que passemos naquele dia, com o motorista do ônibus, dizer um bom dia com muita satisfação a ele, aquele porteiro do prédio que muitas vezes nós não sabemos que veio lá de não sei onde, tem a mulher grávida, está com dificuldade econômica, passando os filhos fome, às vezes não tem o pão para todo mundo. Puxa, vamos reconhecer, agradecer através de um bom dia, de um aperto de mão, de um abraço. Puxa vida, nós esquecemos o valor do abraço, que na realidade é uma fusão de forças entre aquele que muitas vezes está numa vibração superior com aquele que às vezes está esmorecido. Nós sabemos através do espiritismo que entre o periférico, que é o corpo, e o espírito, existe o corpo espiritual que irradia uma atmosfera que a gente podia chamar um campo de força, que na verdade está carregado das nossas emoções que se transformaram em pensamentos e que muitas vezes ficam gravitando ao nosso redor, levando-nos às vezes a estados psicológicos mais difíceis, espiritualmente sofríveis, abrindo-nos, expondo-nos à influência espiritual, porque o nosso pensamento é um ímã que chupa para a nossa proximidade, e nós carregamos essa atmosfera, como Kardec explica no livro Obras Póstumas, ad eternum. Como o caracol carrega sua casquinha, na sua casinha, nas suas costas, né? Nós carregamos essa atmosfera. E quando você dá um abraço, você está contagiando ou contaminando aquela pessoa que você está abraçando, né? Nunca um abraço de tamanduá, mas um abraço realmente de irmão.
Né? Mas de irmão mesmo. Luiz, deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente vê o momento presente, aparentemente tem tanta injustiça acontecendo no planeta. Como é que entender a reencarnação? Como é que tentar entender o porquê que estou reencarnado? Como é que entender as finalidades da reencarnação pode ajudar a gente a superar essas dificuldades onde parece que tem tanta injustiça acontecendo?
Então, a partir de determinado momento, nós passamos a ter a fé raciocinada, como Kardec diz, né? Nunca mais a fé cega, acreditar por acreditar, porque alguém falou. Então, quando nós raciocinamos, fica tudo muito mais claro. Se nós olharmos o que o Espiritismo está dizendo, que existe uma classificação entre os diferentes mundos do cosmos, que é uma coisa assim absurda, o Hubble foi a 78 milhões de anos-luz, sendo que um ano-luz é 9,5 milhões de quilômetros, olha que distância, viu galáxias lá que são complexos de sistemas de constelações, certamente habitados, não necessariamente na formatação que nós temos aqui, porque aqui é um mundo ainda recém saído do primitivo, nossa matéria é uma matéria muito densa. Então, se nós olharmos isso, nós vamos ver que a Terra já foi um mundo primitivo. Abriga hoje espíritos oriundos de várias regiões, de várias raças que vieram de planetas diferentes, em condições espirituais diferentes, e nós estamos passando por uma fase de transição, como está explicado no capítulo 18 do livro A Gênese, o último construído por Kardec, que é sensacional, que faz prognósticos lá em 1866 sobre suicídios de crianças, coisas que estão acontecendo. Então vamos raciocinar se isso é verdade nos bastidores, como o Espírito Emmanuel vai dizer em 1952 na mensagem O Grande Educandário, no livro Roteiro, a população desencarnada em nível consciente da Terra em torno de 20 bilhões de seres. Na época, nossa densidade demográfica que era 2 bilhões.
2 bilhões.
Em menos de 30 anos, de 52 a 74, nós saímos de 2 para 4. De 74 para 2012, nós estamos de 4 para 7 bilhões e meio. Agora, de onde vem esse time todo? Eles vêm do submundo do plano astral, dos níveis inferiores. Eles vêm fazer pressão sobre aqueles que estão timidamente, como nós, ensaiando uma melhora, para colocar em xeque a nossa evolução. Então nós temos que sustentar a ética, a correção, a honestidade, num mundo que apela para que nós cedamos a todas as fantasias, as ilusões que podem nos fazer crer que, a exemplo do que Salomão, filho de Davi, concluiu no Eclesiastes, a riqueza não traz felicidade, o poder não traz felicidade. Tudo aquilo que a gente acha que é tudo de bom só traz mais complicações e riscos para nós, e cedemos facilmente, escorregamos e caímos.
E eu queria resgatar uma coisa que o Luiz Armando falou sobre a misericórdia de Deus, na verdade. Porque antes de Jesus, a gente achava que Deus era vingativo, punitivo. Então imagina, alguém que nascia com alguma doença, com algum problema, foi um castigo de Deus? Quando Jesus vem, ele mostra esse Deus amoroso. E aí depois o Espiritismo vem e complementa, né? Porque Jesus disse que naquele momento ele não podia dizer tudo. E aí depois o Espiritismo vem, ele reafirma, resgata aquela mensagem de Jesus, de 2000 anos atrás, e ainda acrescenta Turíbio, explicando sobre a reencarnação, e isso lança para nós a misericórdia, isso mostra para nós a misericórdia de Deus. Ou seja, cada um que está aqui, por mais sofrimentos que passa, aquelas pessoas que nascem com doenças, aquelas pessoas que nascem pobres, aquelas pessoas que nascem com problemas diversos, tem um motivo, é para nossa evolução, é para nosso aprendizado. Tudo que a gente faz aqui não acaba nessa vida. Tudo de bom que a gente faz, isso a gente vai colher em algum momento, isso vai ser importante para nossa evolução, que é eterna. As coisas difíceis que as pessoas fazem, que erram, não vai ficar sem consequências. Então, Turíbio, a reencarnação, ela nos ajuda realmente a gente entender essas injustiças do mundo.
Aproveita, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Faz uma passagem aí pra gente.
E aí, Luiz começa a falar, começa a provocar a gente aqui e tal. E aí, ouvindo Luiz, é uma coisa muito interessante, né? As invejas que o ser humano tem. Eu vou te falar, eu vou assumir, eu sou invejoso. Vendo esse cara falar, eu falei, pô, o cara sabe pra caramba e tudo mais. Tal. Quando a gente vê um jogador, né, um Messi, né, Cristiano Ronaldo jogando, mas dá uma inveja, eu falo, pô, eu queria ser esse cara. Por que Deus não me fez um Cristiano Ronaldo, um cantor de ópera?
Mas você
é o
Fernando, tal. Você tem a sua...
Essa é a questão, né?
Lógico.
E aí que a gente tem que entender a questão da reencarnação, os vários papéis que nós vamos assumindo em cada existência. Vida só tem uma, mas nós temos várias existências. É necessário, sim, passar por várias experiências para aprimorar a nossa moral e a nossa parte intelectual. Todo o avanço que a gente ganha permanece, a gente não retorna com isso. Ele fica guardado, ok? E é por isso que é bonito ver quando nos impressiona uma mente brilhante, um músico em tenridade consegue ter aquelas faculdades. De onde vem isso? São experiências que ele já adquiriu, incorporou na sua alma, e é por isso que ele tem essa facilidade na atualidade. Eu acho que a gente poderia abordar um pouco mais isso, só, não sei se vai dar tempo.
Nesse bloco não, com certeza.
Eu acho que vai ficar para o outro bloco também, que eu quero dar uma continuidade para o momento atual. Porque, deixa o Luiz Armando falar um pouquinho para nós, o momento atual. Se nós estamos vivendo, Luiz Armando, esse momento, o ápice da nossa individualização, né? E da nossa capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Porque nós vivemos um momento de muitas informações. Então, nenhum espírito pode dizer, olha, eu fiz isso e eu não sabia as consequências, enganado, porque ele sabe exatamente quando ele começa a trilhar uma rua, ele tem um mapa, ele tem um GPS, né? Ele tem lá um Waze que fala assim, por essa rua você vai sair na rua tal, né? Se você pegar a Via Anchieta, você vai sair em Santos, se você pegar a Dutra, você vai sair no Rio de Janeiro, se você pegar Castelo Branco, você vai sair no Mato Grosso. Ele não pode dizer, ó, eu entrei na Castelo Branco, mas eu queria ir para o Rio de Janeiro. Ele não pode dizer isso. Se é que nós estamos vivendo esse momento, que é o ápice do conhecimento, do livre-arbítrio, para que cada um decida o que quer. Por isso que nós passamos, como o Turíbio falou na pergunta que ele fez, se nós também parece que está tudo virado, justiça, as coisas. Seria esse momento, é o momento desse ápice, Luiz Armando? Não sei se der tempo de responder agora ou depois.
Rapidamente, só temos um minuto só para a resposta, infelizmente não temos mais.
Então.
Eles ficam falando aqui, Luiz, depois eles ficam assim, agora dá tempo da resposta? Eles tomaram 5 minutos aqui, os dois aqui, você vê como é que é.
Analogamente é o Enem, né? Nós temos o Enem. A prova é igual para todos, só que a reação diante dos desafios de cada questão depende de cada um. Então nós temos níveis espirituais diferentes. O Livro dos Espíritos fala que o que um pouco mais sabe tem obrigação de ajudar o que menos sabe. Então essa conturbação toda deve ser um volume imenso de espíritos. Você viu a densidade demográfica da nossa dimensão como aumentou exponencialmente em menos de 40 anos. Então na realidade nós precisamos levar em consideração que nós talvez tenhamos a obrigação de compartilhar o pouco que sabemos, que achamos às vezes que já é alguma coisa a mais, com aqueles todos que lá estão. Então o semeador é um meio através do qual isso se faz. Eu gostaria até de convidar, aproveitar o embalo aqui, porque às 23h30, já há mais de um ano, nós temos um programinha.
Eu ia falar agora aqui, antes do intervalo, eu ia falar isso.
Baseado nas cartas de Chico Xavier, chama A História de uma Mensagem, uma ponte de amor e esperança sobre o Rio da Saudade, onde jovens, pessoas mais maduras, voltaram através de Chico para dizer que continuam vivos, ou seja, para onde nós vamos daqui a pouco, né?
Eu ia falar, eu ia dizer assim, olha, você que está na nossa audiência, você sabe que no final do nosso programa sempre eu aviso, olha, às 23h30 vem aí História de uma Mensagem com o Luiz Armando, né? E... o Luiz Armando está aqui hoje. Luiz Armando, o Sérgio Tadeu, a Wanda, né? E hoje o Luiz Armando está aqui com a gente, pessoalmente, né? É às 23h30, aqui na BC.
23h30 já há mais de um ano, não é? Nós estamos no ar, são dezenas. Nós,
todo sábado.
Nós resgastamos as 1.100 mensagens do Chico nos 50 livros dos 600 autores e a cada semana contamos a história de alguém que morreu no acidente de moto, na bala perdida, na doença incurável e voltou através do Chico para falar para o papai e para a mamãe que estavam vivos.
Das 23h30 até às 0 hora.
Das 23h30, o programa às vezes tem 25 minutos, centro, depende da tamanho da mensagem.
Antes do Valdeci Matioli, depois vem uma música sertaneja linda de raiz aqui, que é o Valdeci Matioli.
De vez em quando eu ouço.
Felipe, imagina o quanto isso nos ajuda a entender as programações reencarnatórias e a misericórdia de Deus, né?
Pois sim, é, então. Agora não dá mais tempo, porque tudo isso vai ficar para depois do outro bloco. Talvez consumiram o tempo desse bloco aqui, né? Mas tá muito bem consumido, por sinal. O Tamerson tá cobrando lá as inserções comerciais. Luiz, eu vou deixar duas perguntas para você. Para você responder no nosso retorno. A gente pode dizer que todas as nossas dificuldades atuais são explicadas em função das vidas passadas? Essa é a primeira. E a gente pode mudar a nossa vida, aquilo que está programado em função da nossa conduta? Você vai responder isso já já, no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Fica por aqui, vai na página do Facebook Live, curte lá, compartilha. Chama os seus amigos para eles ouvirem, assistirem aqui as imagens do nosso programa em tempo real. Voltamos já já.
Rádio ABC. Rádio ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. O Neo Geo Family do Parque Shopping Barueri está maior e cheio de novidades para você. Venha conhecer nossa nova área ao ar livre, o Neo Geo Family Garden, e divirta-se com as nossas incríveis atrações. Esperamos você no piso L3 do Parque Shopping Barueri. Neo Geo Family, emoção e magia para tornar o seu passeio e de sua família ainda muito mais especial. Inauguração dia 29 de junho. Mais informações, acesse nossas redes. Instagram.com/NeoGeoFamily.
Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos e pães. Mídia barata e eficiente, com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Prêmia Pão. A cada campanha são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que vinculam sua publicidade nas padarias da região. E a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais através do site www.santoandré.premiapão.com.br. Prêmia Pão.
Olá, sou Milton Grenzi e nós estaremos juntos todos os sábados, das 14 às 16, com brincadeiras, muitos prêmios e a sua participação no WhatsApp e também por telefone.
A tarde é nossa, todo sábado, aqui na Rádio ABC.
Vamos juntos trazer alegria, espero vocês, um forte abraço.
É hoje o dia R do Roldão, o dia de você economizar como nunca. Confira as ofertas.
E atenção, é hoje dia R do Roldão. Baixamos ainda mais os preços para você economizar como nunca. Você não pode perder. Linguiça Toscana Aurora 5 kg, 9,98 o quilo. O pacote de 5 kg sai por R$ 49,90. Leite UHT Tirol Tipos 1 litro na caixa com 12 unidades, R$ 2,29. Margarina Quali com ou sem sal 500 gramas a partir de 3 unidades, R$ 4,29. ofertas válidas somente para este sábado, dia 6 de julho, nas lojas Roldão ABC, Loja Santo André, São Bernardo do Campo e Mauá. Cerveja Skol tradicional ou puro malte lata 350ml, na caixa com 12 unidades, R$1,95. Óleo de soja soia PET 900ml, a partir de 6 unidades, R$2,59. Refrigerante Itubaína sabores PET 2 litros, a partir de 6 unidades, R$2,88. Ofertas válidas somente para este sábado, dia 6 de julho, nas lojas Roldão ABC, Loja Santo André, São Bernardo do Campo e Mauá. Contra filé bovino, friboi peça inteira, avaco quilo, R$18,90. Queijo mussarela, italac peça quilo, R$15,80. Macarrão com ovos, Dona Benta, tipos 500 gramas, a partir de 6 pacotes, R$1,78. Ofertas válidas somente neste sábado, 6 de julho, dia R no Roldão. Nas lojas Roldão ABC, Loja Santo André, São Bernardo do Campo e Mauá. Vem pro Roldão, seu parceirão de bons negócios.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, agora entrando na segunda hora do programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, temas importantes segundo a ótica da doutrina espírita. Hoje estamos falando sobre a reencarnação. Está com a gente aqui o Luiz Armando Ferreira, atuante tarefeiro da Casa do Caminho, da Vila Mariana em São Paulo, e hoje falando desse tema tão importante que é a reencarnação. Quero lembrar você que esta meia hora aqui, na qual nós estamos entrando agora, tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura, uma empresa que cuida aí da construção civil, e você pode acessar no www.torcisão.ind.br. Se você quiser nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui através do programa sbn@gmail.com. Clarissa, nós temos aí o ganhador ou a ganhadora do livro da primeira hora de hoje. Quem é, hein?
Temos sim, Turibe. Hoje é uma ganhadora, é a Jane Machado.
Jane Machado, parabéns, Jane. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita ou Semeador. Todas as quartas-feiras, né, Clarissa? Isso. Como é que é mesmo?
Todas as quartas-feiras, das 8h30 às 10 da noite, ou aos sábados, das 10 às 11h30.
Se a Jane quiser, ela pode ir excepcionalmente no domingo que vem, dia 14, e vai lá buscar o livro e vai também assistir, participar do Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar, que vai acontecer domingo. É isso mesmo, Clarissa?
É, no próximo domingo, Turíbio, às 10h30 da manhã.
Qual é o tema?
É o perdão como meio de cura.
O perdão como meio de cura. Essa aí vai ser boa, hein, Luiz? Quem é a convidada que vai estar com a gente lá?
É a doutora Mônica Medeiros.
Um abração para a Mônica, muito competente, vai falar desse tema tão importante que é o perdão, como é que o perdão pode curar a nossa vida. E o processo reencarnatório está aí para explicar essas coisas, né? Muito bem. 98, Luiz, tinha deixado duas perguntas para você. Uma com relação às dificuldades de hoje que a gente passa na vida, se elas são explicadas em função das vidas anteriores. Eu sofro hoje porque eu passei por isso na vida passada, eu me comprometi, eu fiz coisa errada, agora estou sofrendo. E como é que eu posso mudar a minha vida? Eu posso mudar as provas, essas dificuldades em função das minhas condutas de hoje?
Então, quanto à primeira pergunta, eu recomendo uma consulta ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Ali Kardec estabelece uma distinção em dois textos extraordinários, um causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Nesta existência eu sou um comilão, eu bebo demais, eu fumo demais, eu estou desencadeando para mim às vezes processos patológicos que vão se manifestar através do tempo e causar um certo desconforto, tirar-me aliás da zona de conforto, porque eu vou ter que buscar tentar erradicar esses hábitos nocivos. E existem aquelas causas anteriores às aflições. Às vezes eu renasço com uma gastrite crônica, às vezes eu nasço, como foi perguntado ali, que acho que vai vir na sequência a pergunta, eu sou perturbado pela depressão. A depressão, pelo que o Chico Xavier falou em algum momento, na verdade é uma incompatibilidade entre o que eu sou hoje e aquilo que eu fui ontem. Ontem eu ostentava poder, tinha muita riqueza, tinha muita facilidade, pisava nos outros, causava muitos prejuízos, e agora eu volto dentro de restrições que nem o gatinho lá de casa me obedece. Então, na verdade, eu entro nos processos que podem também ser agravados por conta das questões fisiológicas, porque eu tenho um sistema endócrino que lubrifica meu corpo e que muitas vezes a descompensação entre a liberação de hormônios que fazem parte da minha estrutura fisiológica podem acarretar isso, principalmente quando as pessoas chegam na terceira idade, pelo que a medicina diz. Então, a falta de determinadas substâncias chamadas hormônios ou neurotransmissores também num outro nível podem causar essas sensações. Então, eu sou escravo de mim mesmo, eu construo meu destino a todo instante. Se eu posso mudar isso, posso, é claro. Tem duas palavras que no nosso dicionário ainda não estão incluídas. Uma chama-se aceitação e a segunda chama-se resignação. Se eu, na realidade, aceito o fato como sendo, na realidade, uma experiência necessária para que eu desperte a minha consciência para a responsabilidade de viver, como dizia Chico Xavier, e trabalhe por isso, né? Não adianta eu só saber, achar legal, me encantar com conhecimento, com ensinamento e continuar sendo a mesma tranqueira que eu sempre fui.
Se não fizer nada, não vai mudar nada.
E onde é que eu vou fazer isso? Já falamos há pouco, em casa. Primeiro, Emmanuel fala que a primeira responsabilidade de todos nós, com o conhecimento que temos, é resolver os problemas em casa. Às vezes eu penso que a caridade eu tenho que exercer lá com o necessitado do semeador, aquele que vem buscar a comida, que vem buscar às vezes o conhecimento espiritual, mas eu tenho que fazer a prática. Porque na medida que eu faço a prática, eu vou me transformando numa referência, às vezes dentro de casa mesmo. Aquele que me conheceu e que está me vendo mudar, vai falar, nossa, o que será que está acontecendo? Quando eu acordo de manhã e falo para minha esposa assim, eu te amo, esse ano já estamos já em julho, já passou meio ano, será que eu falei quantas vezes eu te amo para minha esposa? Coisa que lá atrás, quando eu a conheci, quando eu estava no Boa Noite Cinderela, apaixonadíssimo, eu repetia toda hora, né? Telefonava para falar eu te amo. Hoje é uma escassez, né?
Você ligava, só estou ligando para dizer que eu te amo, né?
Eu mesmo fiz muitas vezes isso. Hoje parece que eu esqueci. E, na realidade, como disse um companheiro aqui de Santo André uma vez para mim, o relacionamento é uma conquista diária. Todo dia você tem que falar, todo dia você tem que repetir, porque às vezes a criatura que está na sua frente não é médium, ela não é adivinha, então você tem que verbalizar. Porque a verbalização ela tem um poder extraordinário, ela tem energia que envolve a pessoa, que sensibiliza a pessoa. Se você começar hoje, a pessoa vai pensar, acho que esse cara não está legal, está precisando de algum tratamento psiquiátrico, né? Mas se eu insistir, ela vai ver, não, ele está mudando.
Ele está bom mesmo.
Por que será que ele está mudando? Porque ele conheceu o Espiritismo e entendeu a reencarnação.
Perfeito. 9h13, nós estamos aqui ao vivo com o Sêmio da Boa Nova, hoje falando sobre reencarnação. Vou fazer um convite para você que nos acompanha pelas imagens do Facebook Live. Compartilhe a página, manda para os seus amigos assistirem também. Pode ser que tenha alguém lá, alguém que esteja precisando ouvir alguma coisa sobre reencarnação. E se que está nos ouvindo aqui pelas ondas da ABC 1570, pelo app da ABC, manda seu comentário. Você pode mandar do IGAR, né, no 4435-9020 ou no celular 997-666-555. Repetindo para você anotar que é muito fácil: 997-666-555. Vai lá no celular. Digita lá a sua mensagem para a gente via WhatsApp ou SMS ou liga para cá, que a gente está aguardando você. Clarice, estou vendo você com um monte de papel na mão aí. Os ouvintes estão se manifestando. Conta pra gente como é que estão nas redes sociais. O pessoal está respondendo a pergunta do dia, né? O que é que você faz para melhorar a sua vida nessa reencarnação?
A Márcia Tondato Turibio, ela fez um comentário bem interessante. Ela fala que a gente sempre tem que buscar crescer espiritualmente, mas a gente tem que estar aberto ao aprendizado. E para isso é preciso ter humildade. Uma atitude de humildade nos deixa mais abertos ao conhecimento e o conhecimento nos levará à transformação.
Tem uma fábula, né, Luiz, que é a fábula da xícara, né? Como está a sua xícara? Né? Uma fábula clássica, né? Histórica, né? Assim, ó, o Otávio, o senhor está dizendo que conhece, do mestre Naim, né? Muito interessante, né? O cara estava tão preocupado em saber como é que o mestre sabia tudo. O mestre falou assim, minha xícara está sempre vazia. Legal, né?
Queria aproveitar também, Turibio, tem bastante gente mandando comentários, mandar um abraço para todo mundo e passar por alguns nomes aqui. É a Solange Cenciani, o Demir Valuto, a Gabi e o Flávio Tolini, que estão na nossa escuta, a Puente Gomes, Solange Cenciani.
Será que você está mandando um abraço? Deixa eu mandar um abraço aqui lá para o nosso companheiro Luiz Isidoro, da The Wall Web, Rádio Web Wall, da The Wall. O Luiz está sempre falando da gente lá na rádio dele. Rádio Web, uma rádio web muito bacana. O Luiz Isidoro, o ex-companheiro da gente aqui da Rádio ABC. Um abração para ele.
Ah, legal. Assunção Fraga, a Siviana, a Ivone Marques e a Marli Albuquerque. Se eu esqueci algum nome, sintam-se abraçados também.
Se e... cobra Clarice. Se você não ouviu ela falar o seu nome, liga para cá e fala assim, eu quero que fale o meu nome. Ela vai falar.
E para o Salomão de Mauá também, um abraço para ele.
Salomão, um abração para o Salomão também.
Tem algumas perguntas aqui. A primeira é da Vera Pires. A depressão pode ser um processo obsessivo? A gente comentou sobre a depressão aqui,
isso,
né?
Isso, de passagem, né? Nós somos vítimas de nós mesmos, escravos o nosso destino que construímos a cada momento com as nossas ações, com os nossos pensamentos, sentimentos. O Bruce Lipton, que é um biólogo molecular americano, cria num livro chamado Biologia da Crença um conceito bastante interessante que diz o seguinte: nós somos 90% inconsciente e 10% consciente. A pressão que o inconsciente, que são os arquivos, é o maior banco de dados do mundo, carrega é muito grande. Então as lembranças daquilo que nós fizemos de uma forma assim equivocada em relação àquilo que já estava dentro de nós se expressando como lei de Deus, incide sobre nós mesmos nas repercussões. Então, extremos casos, por exemplo, esquizofrenia, síndrome do pânico, transtorno bipolar, são todos efeitos daquilo que eu construí na minha memória passada, pregressa, e que muitas vezes em forma assim, de distúrbios psiquiátricos causam os grandes problemas e para os nossos familiares. A depressão não deixa de ser um desses sintomas, na realidade é uma doença psiquiátrica que tem vários níveis, atinge hoje de crianças a pessoas mais amadurecidas. A Organização Mundial de Saúde diz que até 2020 isso será um problema de saúde pública também, não é? Porque todo mundo é deprimido. Eu creio que talvez uma parte dessa depressão deva-se justamente ao distanciamento de maneira generalizada das criaturas humanas das questões espirituais, independente das religiões, que serão temas na próxima semana na abordagem. Então nós temos que, na realidade, perceber que eu posso mudar tudo. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso desistir, mas eu posso investir em mim mesmo e trabalhar sorrindo mais, agradecendo mais, reconhecendo mais o valor das pessoas que estão perto de mim, reconhecendo a misericórdia, como você repetiu várias vezes aqui hoje, de Deus. Deus é Pai. Ele não vai dar uma pedra para um filho que pede um pão, não vai dar uma serpente para um filho que pede um peixe. Se Ele, que é o Divino, é capaz de fazer isso, nós também somos capazes. Jesus disse, brilhe vossa luz, sois deuses capazes de fazer tanto quanto eu e muito mais. Só depende de mim. Não virá de fora para dentro, mas florescerá de dentro para fora.
Tem só uma parte aqui. A gente fala muito de depressão, está muito em voga também, e Kardec aborda algo que se assemelha, tá? Mas obviamente que são processos diferentes. Uma certa tristeza que se apodera da gente de vez em quando, e todo mundo tem, tá? Isso é diferente da questão da depressão. É a ideia da melancolia. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda sobre isso. Por que que às vezes a gente começa a se sentir um pouco triste, em demasia? Obviamente que a gente tem que ficar alerta, porque esse início, se você alimentar, pode gerar um processo muito mais profundo, e aí sim a depressão. E essa depressão é alimentada também pela questão dos fatores não só fisiológicos, mais espirituais. Então a gente tem que ficar alerta. Por isso eu recomendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, a melancolia. Vale a pena também para esclarecer um pouco mais.
Por favor. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Né? E voltando à questão da obsessão, evidentemente, Inácio Ferreira, médico encarnado, Wilson Ferreira de Mello de Campinas, eles na realidade disseram: não existe hétero obsessão, ou seja, causada por seres externos, que não tenha tomada de conexão com a auto-obsessão. Então, a auto-obsessão é efeito dentro de mim, por conta daquilo que eu fiz em desacordo com a lei de Deus, que determina que eu faça o bem, que eu ame de forma irrestrita.
Clarissa?
A gente tem mais duas perguntas aqui. Uma é do Ricardo Leal Neto. Como o Espiritismo considera os natimortos?
Então, muitas vezes, como aliás o capítulo Encarnação dos Espíritos nos apresenta lá no livro dos Espíritos, é uma prova para os pais. E olha, surpreendentemente, nesse conjunto de poucas perguntas, que são seis, o Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, segundo cremos, ele vai dizer uma coisa estarrecedora. Ele vai falar: existem corpos para os quais não existem espíritos determinados. Aí você avança no tempo e vai em 1958, no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, que são só perguntas e respostas. E o André Luiz vai nos dizer por que existem gestações frustradas. A ânsia daquela mãe vivenciar a maternidade, muitas vezes é capaz de desencadear processos da falsa gravidez, que em tudo apresenta a sintomatologia da gravidez, mas na realidade nem existe nenhum corpo em formação dentro dela.
Tem mais uma pergunta do Jair Rodrigues e da Nair de Interlagos. Quando morremos, temos que esperar muito tempo para reencarnar?
Deixa eu aproveitar essa pergunta que chegou agora. Deixa eu complementar. A pergunta do Jair, né? Quanto tempo a gente espera para reencarnar? É a pergunta. Quantas reencarnações nós vamos ter?
Indeterminado, vai depender da sua vontade, da sua determinação, do seu despertar de consciência, porque Deus nos dá liberdade de fazermos aquilo que a gente quer da nossa vida, da nossa existência, não é? Então, o Livro dos Espíritos diz que pode, o intervalo entre uma encarnação e outra pode ser de alguns minutos a milhares de anos, até porque o número de vagas aqui é limitado, né? Nós estamos ouvindo agora há pouco a densidade demográfica do plano invisível e do plano visível. Para você abrir uma porta aqui, não é você que vai decidir. Existe um controle. Evidentemente, uma gravidez, meu irmão, a gente tem que lembrar que é um processo complicadíssimo. Hoje que a reprodução assistida está ganhando cada vez mais terreno, nós encontramos no livro Transição Planetária, na segunda parte, um estudo completo sobre a questão da reprodução assistida, que é o desespero de muitos pais no sentido de completar-se na experiência da paternidade e da maternidade. Frustração que eles estão enfrentando porque foram grandes abortistas em existência passada. Então, na realidade, pode ser de minutos até milhares de anos. Deve existir um controle, porque a gente vê que Hernani Guimarães Andrade, engenheiro que escreveu a Reencarnação no Brasil, que a gente citou lá atrás, ele escreveu no final da vida um livro, Reencarnação em Você. É incrível, porque ele vai pegar esse dado que o Emmanuel lançou lá em 1952, vai dividir pela densidade demográfica do ano em que ele fez o cálculo, dividiu um pelo outro, chegou mais ou menos a um intervalo de 400 anos. Os espíritos médios, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista de desenvolvimento espiritual, de progresso espiritual, ficam mais ou menos uns 400 anos no plano espiritual. Se nós olharmos a longevidade na Terra, que aumentou da Segunda Guerra Mundial para cá, de 48 anos para 75... nós vamos ver que em um século a gente não volta duas vezes.
Vai ficar lá.
Não é verdade? Provavelmente ficaremos lá, porque existe uma série de fatores. O Emmanuel fala que nas nossas múltiplas encarnações vamos construindo um negócio chamado família espiritual. Fala naqueles livros do Gen lá dos anos 70, que o Herculano Pires comentava. Vamos construindo um negócio chamado família espiritual, que vai se filtrando na família consanguínea. Reencontrando muitas vezes desafetos rivais. O Segismundo, na verdade, que vai reencarnar como segundo filho da Raquel e do pai dele, futuro do Adelino, na verdade matou o Adelino na vida passada por causa da Raquel, uma paixão desenfreada. Para corrigir isso, ele vai voltar como filho, para aprender a amá-la de uma maneira talvez diferente. E o pai, de uma certa forma, vai aprender a gostar dele, que na verdade interrompeu a vida dele lá atrás através do homicídio, talvez carregando ele no colo e dizendo, meu querido filho.
É, lembrando, inclusive, você está falando agora dessas situações, o ouvinte que falou aí sobre o Natimur, quem que foi mesmo?
Ricardo Léo Neto,
falou sobre isso, lembrando agora que você está falando também, uma sugestão muito interessante é a leitura lá do Ícaro Redimido, né? A história do Alberto Santos Dumont, do Gilson...
É um Gilson médico lá de...
Freire, acho que é.
É um médico lá de Belo Horizonte.
Que escreveu um livro muito maravilhoso sobre a história do Alberto Santos Dumont, e ele explica o porquê do Alberto Santos Dumont morrer, reencarnar, voltar de novo, o porquê de tudo aquilo, né? Não demorou 400 anos, né? Demorou muito menos tempo, mas explica claramente, aliás, o porquê, em algum momento, que ele teve que nascer, nem chegou a nascer.
Sim.
Foi natimorto.
Que é o impacto para ter o choque anímico que eles falam.
Ele,
né,
precisava sentir o amor de mãe, o amor materno. É uma coisa linda. Mas eu não vou contar a história aqui, evidente, né? Precisa ler lá como é que é o nome? O Ícaro Redimido.
Né? É importante, né, ressaltar nessa pergunta essa ansiedade que as pessoas têm, e não são poucas que têm, não, a maioria tem. Quantas encarnações eu vou ter? Né? Como se fosse querendo que abreviar essa coisa de reencarnações. E aí vai de encontro o que nós falávamos anteriormente. Quando a pessoa tem consciência real do que é a finalidade de uma encarnação, a finalidade da vida, ela não tem mais, ela perde essa ansiedade. Inclusive nós temos história, informações de espíritos que não precisariam retornar mais. O caso do Bezerra de Menezes, por exemplo, que poderia ter ido já para as hostes de Maria, que foi convidada para ir, e falou, não, eu quero ficar aqui. Porque quando você entende que a necessidade da encarnação, você começa a trabalhar, você quer ficar onde tem preciso de você. Porque os sãos não precisam de médico, né? Já disse Jesus lá na sua... É como a pessoa que trabalha na universidade, o estudante, ele quer sair rapidamente da universidade, ele quer... Quantos anos? Só, não tem 6 meses, não tem 3 meses ainda, não precisa vir mais. Então, que aquele que entende o que é uma universidade... Onde se desenvolvem as ideias, se desenvolvem os projetos, ele quer ficar lá. Ele vira professor, ele vira pesquisador, e se deixar, ele vira até jardineiro, mas ele quer ficar lá dentro, ele quer ficar lá naquele ambiente, que é aquele ambiente onde ele percebe que é onde ele cresce, onde ele se desenvolve, onde ele tem facilidade para desenvolver. Então a encarnação é uma pessoa de desenvolvimento do espírito. Então o espírito que entendeu isso daí, ele quer reencarnar quantas vezes mais e for necessário.
Muito bem, 9:26. Luiz Armando, você, daqui a pouquinho, você vai sair daqui e vai lá no Núcleo Espírito Semeador, né? O que é que você vai fazer lá?
Falar sobre o perdão.
Perdão? Hoje nós estamos falando daquilo que a Mônica vai falar sobre o perdão.
Nós temos, baseado no que Jesus disse, perdoar para que Deus nos perdoe. Aí é uma questão que talvez tenha que ser repensada, né? Porque será que Deus guarda rancor da gente para perdoar?
Você vai falar sobre isso, né? Lá no Semeador.
É.
Já. Então você que está na nossa audiência aí, terminou o programa, 10 horas, vai lá para o Semeador, dá tempo de ver pessoalmente o Luiz Armando, que vai falar sobre esse tema tão importante que é lá no Semeador, sobre o perdão. Você não vai embora sem algumas coisinhas aqui antes, né? Primeira delas é a seguinte, palavra especial. Que palavra especial você associa ao tema de hoje, reencarnação?
Perdão.
Você acha que a reencarnação é uma oportunidade de perdão também, Luiz?
Sim, é um mecanismo através do qual nós somos forçados, às vezes pela convivência, como eu falei há pouco, né, entre alguém que me matou por causa da minha mãe atual, que foi meu amor da outra vida, né, eu tenho que conviver com ele, e só vai ser possível isso se eu reencarnar esquecendo quem exatamente eu fui, tudo aquilo que eu fiz, o que ele me fez. Então agora na convivência ele vai me carregar nos braços e vai falar, meu filhinho querido.
Luiz, você é indiscutivelmente uma biblioteca ambulante aí, né? Conhece tudo mesmo sobre essas questões importantíssimas que a gente precisa ter, essas referências, né? Pesquisa iconográfica é com você mesmo, né? Então, a pergunta que a gente faria é o seguinte, onde eu vou buscar mais informações de uma maneira simples se eu quiser saber sobre reencarnação?
Olha, eu acredito que tem dois caminhos aí que é interesse meu. O primeiro deles é o blog As Revelações da Revelação, que há 8 anos...
Como é que é? Blog
As Revelações da Revelação. Então, o blog do Luiz Armando, com Z, que eu sou velhinho, né? Blog do Luiz Armando, tem um primeiro Luiz Armando, que é um político de Tocantins, e o segundo mais acessado sou eu. Então clica lá no URL do seu computador. O segundo é um conteúdo que a gente está há 2 anos já quase fazendo, colaborando com a Lúcia lá do Maria Dolores, que é o Kardec Hoje Sempre, que são conteúdos todos os dois diários, que trazem conteúdos interessantíssimos sobre tudo que o Kardec fala, inclusive a reencarnação. Ah, e tem legal. Um outro já há 8 anos, que é a minha página pessoal, que é Luiz Armando Freitas Ferreira, Luiz com Z, também atualizações diárias com conteúdos assim que vão sensibilizar as pessoas para buscarem conhecer melhor esse tal do Espiritismo.
Se as pessoas quiserem conversar com você na sua página...
Então, tem o meu e-mail também, é luizarmando@revistainformacao.com.br.
Muito bem. 9h29, nós estamos, infelizmente, nós não temos mais tempo neste momento agora, que nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui, mas vai ficar uma pergunta para os nossos companheiros aqui responderem no retorno. Se a gente tem, se a gente tem oportunidade de reencarnar, o suicídio é sempre contrário à lei divina? Nós vamos responder isso já já. Luiz, obrigado por você ter
estado com a gente
até agora aqui. Está indo lá para o semeador agora, rapidinho. E boa palestra para você.
Obrigado, muita paz a todos.
Muito bem, voltamos já já.
Rádio ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariana Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Thank you. 9h33, você que está nos assistindo pelas imagens do Facebook Live, você viu o Hélio Della Noce fazendo alongamento aqui agora. É bem descontraído. O sistema da Boa Nova está bem eclético, alongamentos aqui agora. Olha, deixa eu comentar uma coisa com você. Você que está ouvindo a gente aí, se ouviu agora uma pessoa, uma voz feminina, falando do 9º Congresso Espírita Mundial, é a Mariane Mesquita, lá do México. Mariane, um abração para você. Eles estão organizando lá o 9º Congresso Espírita Mundial, por isso que ela está falando aí, até eles mandaram esse áudio para a gente. Mariane, muito obrigado, e você que está na nossa audiência, depois você anota os detalhes aí do 9º Congresso Espírita Mundial. Fica, conhece mais no www.9CEM, Congresso Espírita Mundial, 900.com. A Clarice depois está postando isso para você conhecer melhor. 9h34, nós estamos aqui entrando na última meia hora do Semana Boa Nova, e lembrando que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone 4451-7950. Se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Lembro que hoje nós estamos falando sobre a reencarnação. E sábado que vem vamos falar sobre as religiões. O Hilário Rocha, o nosso companheiro Rocha, vai estar com a gente falando sobre a finalidade das religiões. Responde a pergunta do dia para a gente aqui. Como é que você busca viver essa presente reencarnação sua aqui? Muito bem, Clarissa. Nós temos aí alguns ouvintes nesse momento aí que você quer comentar?
Não, mandar um abraço aqui para a Inês Pascoal, para a Iraci Viana. Também teve uma ouvinte nossa, a Cida. A gente está falando tanto da vida aqui, né, da valorização da vida. A Cida, mandar um abraço para ela. Ela comentou que estava passando por um momento difícil. Uhum. A Cida do Valparaíso. E aí, ouvindo o programa, ela acabou mudando de ideia aqui. Vai fazer uma comemoração, por mais esse momento difícil, vai fazer uma comemoração pelo aniversário.
Então, mandar um abraço. Está fazendo aniversário? Ela parabéns! Tem que comemorar sempre, né? O Hélio sempre faz aniversário, chama a gente,
faz festa. Né?
9h35, tínhamos deixado uma pergunta para vocês antes do intervalo. A pergunta era assim: se a gente tem a oportunidade de reencarnar, o suicídio sempre é considerado contrário às leis de Deus, Hélio?
O Luiz Armando até falou um pouco do suicídio aqui, né? Que seria entre as duas atitudes mais inconvenientes e mais infelizes que uma pessoa pode tomar, são duas, né, dentro da visão da reencarnação, que uma delas é o suicídio e a outra é o aborto, que são as duas atitudes mais infelizes que a pessoa pode ter, porque as consequências não são boas para, em função disso. Primeira, a maior consequência do suicídio é que a pior de todas é a frustração. E a pessoa vê que não morre, né? Quer dizer, ele pensa que ele tenta morrer e não morre. Essa é a primeira frustração. E pior, e a segunda, na consequência, aquilo que era um inconveniente para ele, que incomodava ele, aumenta. Porque ele não tem mais o corpo físico para poder resgatar e para poder acelerar o resgate daquela inconveniência que ele, segundo ele, vinha vivendo. Então é desaconselhável, tanto um como o outro. E no caso do aborto, como o Luiz Fernando falou também, é quando você é uma covardia muito grande e você atentar contra a vida de um ser que não tem, e totalmente indefeso, né? Mas como ele também explicou aqui, existem atenuantes, como na lei dos homens também, quando é uma participação total da pessoa, é ela que decide e ela responde 100% por aquilo. Quando ela é induzida, ela divide essa responsabilidade, né? E dividir por quantas pessoas se envolverem naquele processo. Quando o médico se envolve, a enfermeira se envolve, né? Os amigos se envolvem. Então envolve todo mundo num processo dos mais dolorosos
do resgate. Olha, está chegando uma pergunta sobre aborto aí. Como é que é, Clarissa?
É de um ouvinte, nossa. Até agradecer por ela dividir conosco. Você está comentando sobre o aborto e ela fez um comentário sobre isso. Ela comentou que ela já fez 2 abortos quando ela era mais nova. E aí a pergunta dela é se isso pode levar ela aí ao inferno, se Deus vai perdoar. Então, como a gente poderia abordar o que você comentou antes, mas com o olhar misericordioso de Deus?
Então, mas nós até falamos, né? Depende do claro, tempo, o quanto ela disse, foi decisão dela, quanto ela participou desse processo, né? As atenuantes são várias. São várias porque certamente ela não estava sozinha nesse processo. É um processo que envolve usos e costumes, envolve inclusive preconceito, de família, né? O porquê que ela decidiu, né? A força do tipo de educação que ela recebeu. Tem muitas pessoas envolvidas nesse processo. Então, as atenuantes são várias, né? Mas, certamente, a misericórdia de Deus está presente em todos os casos. E também o processo também de resgate, ao contrário do que se imagina, da lei de ação e reação, quando ela vem para os homens, para as pessoas, para os seres humanos, e até mesmo ela aparece, é diferente do que acontece com a matéria. Na matéria é imediato, e para os seres humanos, como diz o Emmanuel, é proporcional ao discernimento. Na medida que a pessoa vai aprendendo, ela vai tendo condições de entendimento, ela vai resgatando na proporção que ela consiga entender. Senão, seria inválido, né?
Eu quero resgatar uma passagem histórica de Jesus, quando foi apresentado a mulher adúltera e todo um grupo de pessoas estavam prontos a apedrejá-la, tá? E aí falaram o seguinte: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela deve morrer apedrejada. O que você fala sobre isso? Aí Jesus fala o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Obviamente, o aborto é um problema muito grave, que a gente tem que ter consciência daquilo que faz, só que nem sempre aqueles que praticam têm essa consciência. E se a consciência surgiu depois do ato em si, nós devemos o quê? Reparar aquilo que a gente fez. E a reparação se dá no engajamento no bem. Todo o bem que a gente puder expandir a crianças que não têm o apoio de uma família, os órfãos, os filhos que nós temos, os filhos dos nossos familiares, a gente tem que levar isso. Mas eu quero resgatar essa passagem de Jesus, e ele fala justamente isso. Olha só, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um por um, como nós, se estivéssemos lá, a gente ia sair, porque todos nós temos pecados, temos defeitos, e nem por isso a gente vai para o inferno. Só que ele recomenda, quando todo mundo vai embora, ele vira para a mulher adulta e fala assim: onde estão os seus acusadores? Ela fala: todos se foram. E aí Jesus fala o seguinte: eu também não vos acuso, porém, ele recomenda, vá e não peques mais, para que coisa pior não venha te acontecer.
Mas é importante.
Se a consciência veio depois do ato, o que faz necessário a gente o quê? Ter o auto-perdão. Por um outro lado, a gente o quê? Poder estender o máximo das nossas forças, todo o amor, levar o amor, a ajuda solidária, o amparo àqueles que têm necessidade. Todo o bem que eu faço, aplaca o mal que eu fiz.
É, porque o Fernando resgatou uma palavra muito importante que ele falou aqui, não vamos perder isso. A consciência veio depois. Se a consciência veio depois, nós vivemos, falamos agora há pouco aqui, que nós vivemos, estamos no ápice do conhecimento, das revelações e do entendimento de todas as coisas. Então, muitas coisas que aconteceram, por exemplo, há 5 anos atrás, tinha um peso diferente do que tem hoje. Há 10 anos atrás, tinha um peso muito menor do que tem hoje, porque o conhecimento era muito menor. Se voltarmos, por exemplo, há 20 anos atrás, era ainda muito menos. Os pesos vão diferenciando de acordo com o conhecimento. Aí eu volto no que o Emmanuel falou: o resgate da lei reação é proporcional ao discernimento da criatura. Quanto mais conhecimento a pessoa tem de um ato que ela vai praticar, mais responsável ela é.
E mais a consciência.
Quando ela desperta depois, que no caso, depois do ato, ela achava que não estava fazendo nada, aí eu vou amarrar uma bombinha no rabo do gato, certo? Eu não tinha a menor ideia do que significava aquilo. Amarrei, dei risada, brinquei, lá o gato pulou. Se depois de 10 anos eu falei: puxa, olha o que eu fiz. Quando você desperta que você não deve maltratar o animal, esse despertamento ele é posterior, já é uma evolução da criatura, não é um sofrimento, é uma evolução. Então aquela vontade de você resgatar alguma coisa que você fez de forma inconveniente, não é resgatar um pecado, é você evoluir, senão é que você acordou para uma coisa, você tem que ficar feliz. Não ficar triste, porque você acordou para aquilo. E ir para a reparação, como a Fernanda falou.
Deixa eu ver aqui, a Clarice, você queria falar alguma coisa, Clarice, sobre
a questão que chegou dessa ouvinte aí? A segunda pergunta, né? Deus vai me perdoar? antes do Luiz Armando sair, ele falou, né, Deus precisa realmente nos perdoar.
Imagina.
Deus não é mais, a gente precisa tirar essa visão de que Deus é aquele pai que pune, aquele pai que se vinga, aquele pai que a gente tem que temer. Não, Deus é amor e a reencarnação é a prova disso. Ele nos dá inúmeras oportunidades, os mecanismos que a gente tem para que a gente possa aprender, evoluir, para que a gente possa crescer espiritualmente. E, na verdade, o que nos acusa é a nossa própria consciência. Não é Deus que nos acusa, é a gente mesmo que percebe que os nossos atos foram contrários à nossa, o que a gente já aprendeu sobre o que é necessário para a gente crescer espiritualmente. E da mesma maneira que a nossa própria consciência que nos acusa, é dentro de nós que a gente precisa tirar forças para conseguir reparar, para que a gente consiga fazer o que o Fernando comentou, por exemplo, amar, né, reparar os nossos erros. É dentro de nós que reside tudo isso.
Porque quem se desencanta é porque tinha uma falsa expectativa. Ah, puxa, eu esperava que não fosse chover hoje. Choveu, puxa, eu estou me desencantando que choveu no dia do meu aniversário, no dia do meu casamento. Como se me dá. Deus não tem essa expectativa a nosso respeito. Sabe? Ele não está esperando de nós grandes arrobos de evolução de uma hora para outra. Ele sabe exatamente o que nós somos. Portanto, ele nunca não vai nos perdoar nunca, porque ele nunca vai nos acusar. Né?
Agora, como é que a gente vive? A pergunta do dia, né? Como é que a gente faz para viver uma encarnação bacana agora, né? Para nós não nos decepcionarmos quando chegarmos no plano espiritual.
Aí sim.
Como é que a gente vive?
Eu acho o seguinte, não tem nenhum de nós, no nível evolutivo que nós estamos aqui na Terra, que não tem errado. Agora, se a consciência já começa a acusar, despertar, fala assim, bom, então como eu reparo os equívocos que eu fiz? Eu dou muito exemplo de quebrar a janela. Digamos que eu tenha quebrado a janela da casa do Turipe. Ah, me arrependi, ok, só que a janela continua quebrada. Então eu vou ter que o quê? Angariar recursos financeiros. Se eu não tiver, eu vou ter que eu mesmo ir lá e colocar a janela. Mas eu tenho que reparar aquilo que eu fiz. Então se durante muito tempo eu tive ações equivocadas, eu preciso entender que a partir de agora, nesse momento, eu tenho que ser uma pessoa diferente. Eu vou ser completamente, nem sempre é possível, né? É muito difícil ser. Mas o que muitas vezes me falta é vontade. Então, se eu cometi um erro, igual foi comentado aqui, eu posso sim reparar esse erro, me engajando numa causa social, principalmente voltada a crianças, com essa questão do aborto. Eu posso sim me dedicar a doar o meu tempo, talvez meus recursos financeiros, angariando mais seguidores, mais pessoas que façam bem. Todo bem que eu fizer, aplaca o mal que eu fiz. Então, nós precisamos entender que a reencarnação não basta não fazer o mal. Há que se fazer o bem, a gente precisa começar a transformar a sociedade com atos positivos. Sem isso, a gente não vai evoluir e não vai aproveitar a reencarnação.
Mas a grande desilusão que a pessoa tem quando desencarna, perguntaram uma vez para o Chico, o Emmanuel respondeu por ele, através dele, a pessoa, onde a grande decepção? É a consciência do tempo perdido. Essa consciência do tempo perdido é a grande. Quando você chega do outro lado, você. É igual você está na escola, acabou a prova. A pessoa fala, acabou a prova, te toma o papel na mão, certo? Aí você fala, puxa, mas eu precisava de mais 10 minutos. Aí ele pensa, se eu tivesse estudado, eu teria respondido. Eu sabia em que livro que estava, sabe? Tudo aquilo. Então, quando você desencarna, você tem essa mesma sensação, que você perdeu o tempo, que você não utilizou o tempo da melhor maneira. Então, respondendo até a pergunta de hoje, né, que está no ar, como é que você pode aproveitar a reencarnação? Aproveitando ao máximo o tempo que você dispõe, que você vai ver que é precioso, nada é mais precioso que o tempo. Você não pode comprar tempo, você só gasta tempo, né? Comprar você não compra, você só gasta. O tanto que você recebeu, você vai gastando ele, você não acrescenta nada a ele. Então, esse de você usar o tempo é fundamental utilizar da melhor maneira possível. Porque chegando do outro lado, você não vai se decepcionar, porque você utilizou de todas as maneiras. E fazer o que Jesus falou, né? Reconciliar-vos sem demora. Eu vou reforçar isso. Reconciliar-vos sem demora com o seu adversário enquanto você está a caminho com ele. Não perca tempo, não deixe a mágoa para trás, não. Vai lá, se reconcilia, pede perdão, pede uma moratória, pede um tempo para pensar, faça qualquer coisa, mas não vá para casa, não vá dormir, se possível, com uma mágoa de alguém ou com alguém uma mágoa sua.
Né? Falando em dormir, lembrar de Santo Agostinho, né? Que lá no Livro dos Espíritos ele responde que ele fazia para ele conseguir se melhorar. Ele fala que toda noite, antes de dormir, ele passava em revista as ações do dia e ele procurava verificar se ele tinha faltado algum dever, se alguém tinha alguma coisa para se queixar dele. E aí, quando ele percebia isso, ele pedia para o bom anjo guardião que pudesse o inspirar para que ele conseguisse se modificar. E fazia isso todos os dias. Então, imagina se a gente fizer isso, certamente no fim do nosso dia a gente vai perceber que poderia ter feito algo melhor para alguém.
Melhorar.
E se no outro dia a gente fizer de novo, se a gente não conseguiu consertar...
Programa no dia seguinte.
E pedir ajuda para os nossos, para os nossos bons anjos aí, que com certeza vão nos auxiliar nessa...
9h48, Clarice, o que é que você andou postando aqui, o pessoal aqui na rede social, tá todo mundo te elogiando aí, falou, ô, Clarice, lindo, não sei o que, você postou alguma coisa ou não?
Eu postei do Luiz Armando, o blog dele.
Ah, é? Tá aí, tem o pessoal que tá...
Revelação das revelações.
Sabe que acontece um Semana Boa Nova paralelo ao nosso aqui, na rede social, né? Tô vendo aqui um monte de gente falando das questões pessoais, inclusive, aqui. Poxa, bacana, legal, é o Semana Boa Nova edição digital, né? Tá, a gente tá gostando lá. Muito bem, 9h49, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, entrando agora nos minutos finais do programa. A pergunta que eu deixo para vocês aí é assim: o que é que a gente pode dizer para aquele ouvinte nosso que nesse momento está aí sem sentido na vida, não encontra sentido mais nesta reencarnação? O que é que a gente manda para as pessoas que estão nesse momento com sofrimento, que estão aí meia desesperançosas? O que é que a gente fala, hein, Hélio?
Que tem a reencarnação, né? Que ele aproveite o tempo que ele está disponível para ele, né? Porque ele não sabe quanto que é. Não, essa é a grande morte da encarnação. Você não sabe quanto tempo você tem, né? Então você tem que aproveitar da melhor maneira possível esse tempo. Aproveite esse tempo, vai se reconciliar com seus adversários, né? Enquanto você está a caminho com eles, né? E procura fazer todo o bem que for possível, que estiver ao seu alcance. Principalmente foi o que Jesus ensinou. Jesus, ele simplificou isso, falou assim: só faça para os outros da mesma, o que você gostaria que fosse para você. Haja igualmente, exatamente igual, em todas as situações. Se alguém te perguntou o nome de uma rua, está na rua, alguém te perguntou onde fica a rua tal, responda como você gostaria de ser respondido por alguém que você estivesse procurando. Feito isso, você vai caminhar legal. Né?
O poema da gratidão, tá, que eu não sei já completo, mas é muito bonito. Eu vou pedir até para a Clarissa colocar o poema da gratidão. Normalmente o Divaldo, quando finaliza suas palestras, ele recita, né? A gratidão pela vida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me das, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que meus olhos veem na natureza. Então ele começa a recitar tudo aquilo que a gente tem e nem sempre a gente valoriza. E ele fala assim: e mesmo aquilo que de repente eu não tenho, mas eu nasci, eu creio em ti, estou aqui, né? Muito obrigado porque eu nasci. Então nós estamos encarnados, é uma possibilidade maravilhosa, e a gente deveria não imaginar aquilo que a gente não tem, mas tudo que a gente tem, valorizar cada momento. Imagine aquilo que você tem, tá? Que você de repente não está pensando. E fique cerceado durante um dia daquilo que você tem. Coisa simples: caminhar, falar, ouvir, se locomover, pensar, ter um alimento. Como seria? Então, Senhor, muito obrigado por tudo que a gente recebe. A gratidão seria a melhor forma de viver. E sendo grato e retribuindo aquilo que a gente tem.
E o que falar para os espíritos que estão lá do outro lado, querendo atrapalhar as reencarnações presentes, hein?
Olha, que eles sabem, se eles estão do outro lado, eles sabem que eles vão vir para o lado de cá também, né?
E aí vai inverter a situação.
E que quanto mais, e que é muito mais fácil você viver lá do que viver aqui, né? Mais simples, porque ele não tem o corpo físico, né? Mas e que ele deixe, permita que as pessoas que estão aqui exerçam, tenham na plenitude... Aproveite essa oportunidade, né? Porque eles vão vir também. Se ele retirar alguém daqui para lá e ele vier para cá, ele pode se inverter essa situação. Então não é conveniente essa situação de que cada um tem que entregar toda a justiça na mão de Deus. Deus é que sabe realmente que deve aplicar a justiça. Não cabe a nenhum de nós, porque nós não sabemos o grau de compreensão das pessoas para entender a justiça que você está querendo aplicar, fazer a justiça. Essa justiça pertence a Deus. E deixa na mão de Deus e cuida da sua própria evolução, né?
Uhum. Muito bem. Nós estamos hoje falando sobre reencarnação, dica para uma reencarnação tranquila, diga rápida. Vai, Clarissa, o que é que fazer, hein?
Eu acho que buscar, ver dentro de si o que a gente precisa fazer para poder ser mais feliz e não esperar dos outros essa mudança.
Hélio, uma dica da reencarnação tranquila.
Aproveitar o tempo. Todos os segundos de um dia, todos os segundos são importantes, porque o nosso tempo é muito pouco. Ele é pouco. Se for 70 anos é pouco, se for 90 anos é pouco. Né? Então, se quando você me conta, aproveita o tempo da melhor maneira possível, fazendo coisas úteis, né? Úteis para os outros. Quanto mais você fizer úteis para os outros, mais útil será para você. Né?
Fernando, dica para uma reencarnação tranquila?
Agradecer. Eu acho que agradecer a oportunidade de estarmos aqui, mas agradecer não simplesmente Senhor, muito obrigado. Tal. Tem uma pessoa da família que muitas vezes agradece 3 vezes. Lá em casa, né? E falar, muito obrigado. Parece até um mantra. Muito obrigado, mas depois sai reclamando de um monte de coisa. Então, o que acontece? A gratidão é não só na verbalização, mas no ato pela vida, espalhando o bem que a gente recebeu. Se a gente está encarnado, é para a gente poder fazer algo. A gente precisa fazer, e fazer o bem. Por isso que fala, a doutrina espírita prega que fora da caridade, fora do amor, fora da solidariedade, não existe salvação. A gente está aqui para espalhar o bem, retribuindo tudo aquilo que a gente teve e que a gente tem. Então é o nosso papel social de levar a esperança, o amor, o bom ânimo, o trabalho, o desenvolvimento, a elevação intelecto moral. Isso eu acho que faz com que o indivíduo tenha uma reencarnação mais tranquila, Turibe.
Muito bem, 9h54, Clarissa, quem é o ganhador ou ganhadora da segunda hora de hoje do livro?
Foi uma ganhadora, Iraci Viana.
Iraci Viana, parabéns, Iraci, ganhou o livro na segunda hora de hoje. Da primeira?
Da primeira hora foi a Jane Machado e da segunda hora, Iraci Viana, Turibe.
Isso, o que elas fazem para buscar os livros?
Elas podem retirar na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 8h às 9h30, ou aos sábados, das 10h às 11h30. É na rua Itapiranga, 302, na Vila Floresta, Santo André.
Muito bem, tá aí então, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo, onde fica o Núcleo Espírita O Semeador. Ponto final do Semeador da Boa Nova de hoje, falamos sobre a reencarnação. Sábado que vem, o Hilário Rocha vai estar com a gente aqui falando sobre a finalidade das religiões. Você pode ficar conosco no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312. Às 23h30, por aqui na ABC, história de uma mensagem com o Luiz Armando, que estava aqui com a gente até agora, está lá no Semeador, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz.
E uma boa semana para você, ouvinte.